OAB, onde estava você esse tempo todo? Nós sentimos sua falta. Você voltou para ficar ou você está só de passagem? Será que você vai falar também sobre os inquéritos abertos de ofício? Sobre violação do princípio da reserva legal, aquele que diz que não há crime sem lei anterior que o defina? Será que você vai falar sobre a destruição do sistema acusatório, quando o magistrado acumula as funções de vítima, investigador, juiz e supervisor da execução da pena? Será que você vai falar sobre separação de poderes, respeito à imunidade parlamentar? OAB, você vai falar sobre a censura prévia? Sobre pessoas que não têm foro especial, sendo julgadas em uma única instância por um foro indevido? Ah, OAB, como nós sentimos a sua falta até o momento em que o que você faz ou diz agora deixou de ter importância.
A lista é enorme, né, Mota? Haja relatório da OAB, hein? Você, Davi Lá, é só importante fazer um apontamento aqui para a nossa audiência. Por que estamos tratando do inquérito das fake news? Porque justamente esse inquérito voltou ao noticiário, veio à tona por conta daquela operação que foi deflagrada para apurar o acesso e vazamento de informações e dados sigilosos de parentes de ministros da Suprema Corte. E a operação acabou sendo determinada, deflagrada no âmbito do inquérito das fake news. Luiz Felipe Dávila.
Eu tenho a impressão que a OAB é uma espécie de urso que hibernou durante 7 anos e acordou agora. E aí acordou e descobriu: nossa, que país é esse que eu acordei? De repente a OAB diz, confessa, de que o inquérito da fake news era uma medida de exceção, no momento de exceção. Ora, se você reconhece que é uma medida de exceção, o período de exceção já acabou há muito tempo. Como é que se mantém um inquérito aberto? Segundo, como é que se mantém um inquérito aberto por tempo indeterminado, sem especificar o que é que esse inquérito está apurando? E que assim que apurar, tem que terminar. Como é que a OAB se posiciona em relação ao uso deste inquérito como barriga de aluguel para intimidar pessoas que denunciam malfeitos na Justiça e no Supremo Tribunal Federal? Ou seja, o tal do inquérito de exceção transformou o Supremo num tribunal de exceção, que usa o seu poder para intimidar pessoas, para julgar pessoas que, como bem lembrou Mota, não tem fórum privilegiado. A OAB acordou tarde, mas é mais um sinal de que este espírito corporativista da justiça nas instituições começa a romper. A divisão existente hoje no próprio Supremo, a divisão existente em outros órgãos como OAB e a própria Receita Federal, mostra que as corporações que vivem como uma espécie de tartaruga que, na hora da crise, encolhe a cabecinha para dentro da casca e espera passar o tumulto, está acabando. As divergências, as divisões, as inconsistências e as barbaridades da arbitrariedade do poder começam a incomodar até mesmo aqueles que fazem parte das corporações.
Pois é. Agora, Bruno, o Mota listou no final do comentário dele uma série de outras questões que são questionadas, inclusive por vários juristas. Agora, nesse cenário de anormalidade, de exageros, de desrespeito aos limites constitucionais, tudo isso deve-se também à ineficiência de algumas instituições. A gente pode colocar a OAB nesse processo. E aí, quando a gente olha para os muitos desafios que estão colocados, daí eu me apego e me apoio naquela importante lista que o Mota trouxe aqui no comentário dele, há muita coisa para ser corrigida, né? E isso a gente só consegue se todos abraçarem essa causa. A OAB deixou de fazer o seu papel ao longo dos últimos anos? Por que que esse urso acordou só agora?
Claramente, eu não diria nem que acordou. Bom, eu não sou a pessoa mais capacitada para falar sobre a OAB, porque eu não, minha profissão, eu não sou submetida a ela. Então, poderia falar ali com mais embasamento, o que ela me ajuda, o que não me ajuda, por que que eu deveria estar submetida a ela ou não. Enfim, mas a OAB ela se torna mais clara do que a CVM, porque determinadas regras devem ser cumpridas e a OAB, que supostamente está lá para defender os advogados do Brasil e, portanto, fazer respeitar as regras, o que eu vejo é que grande parte dos advogados simplesmente olham e falam: eu pago por isso, ela não me representa, e mais, ela tem um viés claro e bastante duvidoso no sentido de fazer defender as regras do jogo. Então, como muito bem foi colocado agora aqui, ela acordou tarde ou realmente a pressão começou a parecer tamanha em que ela precisa deixar transparecer que está, pelo menos, cobrando por alguma coisa tão óbvia? Um inquérito aberto por 7 anos. Repito, eu não sou advogado e a gente sabe que é um absurdo manter um inquérito por 7 anos dessa maneira. Eu não acredito que ela tenha acordado tarde. Eu acredito que ela tenha sido, de alguma maneira, conivente em todo esse processo que aconteceu. Tanto é que grande parte dos advogados não se sentem representados por ela. E muitos falam que, inclusive, adorariam não ter que manter nenhum tipo de relação com a Ordem dos Advogados do Brasil. Repito, eu não estive, eu nunca tive relação com eles, mas fica claro que eles assumiram um lado, e esse lado realmente deixa muito a desejar ao longo do processo de defender a regra do jogo, portanto, a tal democracia no Brasil.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Atenção São Paulo, no dia 28 de fevereiro, a Trisul realiza o Dia T, um evento exclusivo com descontos em uma seleção de imóveis nas melhores regiões de São Paulo. É a sua chance de garantir apartamentos de 1 a 3 suítes e estúdios com condições válidas somente nesse dia. O evento começa às 9 da manhã na sede da Trisul, na Alameda dos Jaúnas, 70, em Moema. Anota aí, neste sábado, dia 28 de fevereiro. Saiba mais em Dia T. Esperamos você.
Aécio Neves, presidente nacional do PSDB.
Duas torcidas fanáticas brigando sem parar, agredindo o adversário, que agora já virou inimigo. Enquanto isso, a sua vida não sai do 0 a 0. Esse é um jogo cheio de impedimentos. É o salário que não cresce, a educação que não melhora, a saúde que te coloca em filas intermináveis. Política não é futebol, não pode ser paixão que cega e nem aposta que engana. Ainda dá tempo para mudar esse jogo, pelo Brasil que podemos e merecemos ser. Venha com o PSDB.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Aécio Neves, presidente nacional do PSDB.
No rastro da polarização que tomou conta do Brasil, nós pagamos um altíssimo preço por resistir e manter intocada a nossa independência. E continuaremos assim. Porque o Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. Venha conosco, venha construir um Brasil diferente, sem ódio, sem radicalismo. Um Brasil que enfrente de verdade os seus problemas. Pelo Brasil que podemos e merecemos ser. Venha com o PSDB.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Marconi Perillo, presidente do Instituto Teotônio Vilela.
Eu fui governador de Goiás por 4 mandatos. E a coisa mais importante que aprendi é que governar não é colher resultado rápido, é plantar para o futuro. Os investimentos que fizemos em educação, saúde, segurança, em infraestrutura, com responsabilidade fiscal, criaram as condições para que o Estado crescesse nos anos seguintes. Bom governo é aquele que continua dando frutos depois que acaba, porque o povo merece mais.
Feliciano PSDB.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Programa Os Pingos nos Is, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui à programação da Jovem Pan. A notícia em destaque, o governo elevou os impostos para cerca de 1.200 produtos. Tarifas de importação podem chegar até a 25% e atingem vários produtos, inclusive telefones celulares. Você, Roberto Mota, o aumento de impostos para vários produtos e a estratégia do governo para alcançar o superávit, Mota. 5 segundos. O microfone está fechado, Mota. Só checa para a gente, por favor.
A estratégia é para esfolar o consumidor. Portanto, você que é jovem da geração Z, presta atenção nisso. O governo aumentou o imposto de importação de placas de vídeo, de CPUs, chips de memória RAM e placas-mãe. Tudo isso que eu falei aqui tinha imposto anteriormente de 0% a 2%. Agora vai passar a pagar imposto que vai de 7% até 18%. Esse é o amor que o governo tem por você, geração Z.
Agora, Bruno, quais podem ser as consequências dessa elevação dos tributos? O governo vai conseguir atingir esse objetivo de fechar com um superávit? 45, 50 segundos.
Provavelmente não, porque todos os números são superestimados de receita e subestimados nas despesas. Mas apenas um ponto importante, complementando aqui essa punição a quem quer comprar um celular, que o Brasil é um dos países que mais tem celular por pessoa, por habitante no planeta Terra. Esse papo de defender a indústria é a coisa mais antiquada e passada. Quando o governo impede que a tecnologia de ponta chegue no Brasil por um preço competitivo, ela simplesmente proíbe a inovação de acontecer no Brasil e a gente vai continuando a permanecer no atraso. Estamos, no fundo, punindo a nossa própria indústria, que continua protegida, não inova, afinal de contas você tem uma proteção, portanto não há uma inovação, um incentivo a essa inovação e a gente continua sendo um país eternamente do futuro. E, claramente, os outros, o que tem dinheiro, consegue viajar e comprar lá fora. Enquanto isso, o pobre, que se diz dependido pelo PT, continua tendo que pagar a conta de um governo populista.
Pois é, proteger a indústria nacional. Mas na lista dos itens taxados, telefones celulares, computadores, equipamentos agrícolas de construção, são equipamentos que a nossa indústria não produz, né? Com a mesma eficiência, a mesma qualidade dos gringos, Dávila. E aí, que lógica é essa? 30 segundos.
A lógica petista: proteger o mercado, diminuir a competitividade da indústria brasileira, nos alijar do mundo da tecnologia e nos manter na era do atraso. Para repostos, no ar financiando estatais e um setor público de péssima qualidade.
Resultado da enquete do dia, a pergunta que fizemos: os desentendimentos na família Bolsonaro podem atrapalhar a estratégia eleitoral de Flávio Bolsonaro? Resultados bem parecidos, a maior parte entende que sim, atrapalha. Quase 70% no nosso portal e 61% no YouTube. Muito obrigado pela audiência, pela parceria. Fique agora com o Jornal Jovem Pan e as notícias mais importantes do dia. Voltaremos amanhã às 18 horas, a gente conta com você. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A.
em São Paulo. FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de 2026.
Vamos ao dia. Socorro a Minas Gerais.
Defesa Civil Nacional, Força Nacional do SUS e Força Nacional de Assistência Social já estão mobilizadas em atendimento aos municípios mineiros afetados pelas chuvas.
Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu hoje estados de calamidade em Juiz de Fora e Ubá, que tiveram pelo menos 9 mortes. Thaísa Vitória.
O foco do governo federal será garantir assistência humanitária, restabelecimento de serviços básicos, auxílio aos desabrigados e suporte à reconstrução.
Você vai ouvir também o direito a um CEP.
Milhares de famílias que vivem em favelas de todo o país terão um código postal para receberem correspondência e encomendas.
O programa CEP para Todos já garantiu um CEP para cada comunidade. Agora entra em nova fase, um novo código postal para cada residência.
E ainda, as políticas públicas brasileiras são exemplo para o mundo.
Delegações de países africanos vieram ao Brasil saber mais sobre programas como Bolsa Família.
Aumento da renda e do emprego e incentivo à abertura de empresas também estão entre as experiências apresentadas pelo governo do Brasil.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula deixou hoje a Coreia do Sul para retorno ao Brasil, após visita de Estado e de ter passado também pela Índia.
Antes de embarcar, o presidente conversou com jornalistas e fez um balanço da viagem.
Lula reforçou os acordos fechados e disse que a perspectiva é de crescimento das relações comerciais entre os dois países.
Nós temos muita necessidade de aprender com a Coreia a sofisticação tecnológica deles, e eles têm muita coisa para aprender conosco, sobretudo na questão da política de transição energética, na questão da discussão dos minerais críticos, das terras raras. E, portanto, eu acho que essa parceria vai crescer muito. Nós temos hoje um comércio de dólares que é muito do Brasil e da Coreia, e nós vamos fazer crescer.
Lula comentou ainda sobre uma possível reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas próximas semanas.
O presidente disse que os dois países têm temas importantes e urgentes na pauta comum.
Um dos temas que o Brasil quer discutir com os Estados Unidos é o combate conjunto ao crime organizado e ao tráfico de armas.
E durante o retorno ao Brasil, o presidente Lula fez uma escala em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Lá, ele tomou conhecimento da grave situação de diversos municípios de Minas Gerais, afetados por chuvas intensas e deslizamentos de terra nos últimos dias.
A zona da Mata Mineira está em estado de calamidade pública e as chuvas atingiram principalmente as cidades de Juiz de Fora e Ubá.
Desde a noite de ontem, a Defesa Civil Nacional está em contato constante com a Defesa Civil Estadual de Minas Gerais para apoiar o atendimento às ocorrências.
Hoje foram enviadas as Forças Nacionais de Saúde e de Assistência Social para ajuda humanitária, conforme determinação do presidente.
Com as fortes chuvas em Minas Gerais, o foco do governo federal será garantir assistência humanitária, estabelecimento de serviços básicos, auxílio aos desabrigados e suporte à reconstrução. Em retorno ao Brasil após viagem à Ásia, o presidente Lula foi a Abu Dhabi e disse em suas redes sociais que tomou conhecimento da tragédia, determinando a mobilização imediata dos órgãos federais para o socorro a Minas. Equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social foram enviadas para reforçar o atendimento à população e a Defesa Civil Nacional está em contato constante com a Defesa Civil do Estado para prestar apoio no atendimento às ocorrências e também orientando sobre os procedimentos de resposta nos municípios atingidos. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, desembarcou em Minas Gerais nesta terça-feira para acompanhar as operações e explicou a força-tarefa realizada nas cidades atingidas.
Nós já fizemos reconhecimento sumário da calamidade, tanto de Juiz de Fora quanto de Ubá, e neste momento estamos numa força gigante do governo federal, liderado pelo presidente Lula, presente e em deslocamento, Defesa Civil Nacional, Ministério de Minas e Energias, da Saúde, da Assistência, Casa Civil, prestando todo o apoio, seja na solidariedade humana, no resgate, na busca, mas também no restabelecimento e na reconstrução dos municípios atingidos.
Segundo a atualização mais recente do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 8 municípios foram afetados em Minas Gerais. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mantém um alerta de grande perigo para Juiz de Fora e outras 606 cidades das regiões Sudeste, Sul e Nordeste do país. O aviso vai até sexta-feira e destaca com risco de grandes ventos e deslizamentos. Reportagem Thaísa Vitória.
Começou hoje aqui em Brasília a 6ª Conferência Nacional das Cidades.
Durante 4 dias, mais de 1.600 representantes de diversos municípios vão discutir políticas públicas, problemas e soluções que vão orientar o desenvolvimento urbano brasileiro nos próximos anos.
E este foi um dos assuntos que o ministro das Cidades, Jader Filho, tratou hoje durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Jader destacou que a conferência não ocorria há 13 anos e lembrou que o encontro terá uma participação social importante para garantir que as políticas públicas cheguem de fato nas cidades.
Quando você traz todos esses atores que vão estar a partir de hoje em Brasília para discutir as nossas cidades, o desenvolvimento urbano, a mobilidade, a habitação, as nossas periferias, o saneamento, é fundamental, porque com isso você traz os diversos olhares. Primeiro, nós vivemos num país continental, então acho que é fundamental que nós possamos estar trazendo com essa participação social, municípios, estados, as nossas entidades, movimentos sociais, a iniciativa privada, para que a gente possa, a partir daqui, discutir e encontrar as soluções conjuntas para as cidades brasileiras.
E durante o programa Bom Dia Ministro, Jader Filho, ministro das Cidades, também falou sobre a contratação de 2 milhões de moradias.
Um investimento de 330 bilhões de reais que está mudando a vida de brasileiros que sonham com a casa própria.
Mãe de 3 filhos, a Daniela Freitas, que mora no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, sempre sustentou a casa sozinha. Ela conta que o dinheiro que ganhava mal dava para pagar as contas e às vezes tinha que escolher entre pagar o aluguel ou comprar alimentos. Tudo ficou mais complicado quando ela recebeu o diagnóstico de um câncer. Mas Daniela não se deu por vencida. Foi atrás de tratamento médico e se inscreveu no programa Minha Casa Minha Vida para deixar de pagar aluguel. Hoje, aos 37 anos, ela conquistou a cura e o sonho da casa própria.
Eu tô no meu melhor momento hoje, eu tô pronta para voltar a trabalhar, tô indo pro meu apartamento, tu sabe de tudo que tá, tu vai sair para trabalhar, tu vai ter um dia puxado, vai ser difícil, mas tu tens uma casa que é tua.
Histórias como a da Daniela se multiplicaram pelo Brasil. Entre 2023 e 2025, 2 milhões de moradias foram contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A marca foi atingida em dezembro de 2025, um ano antes do prazo inicialmente estabelecido pelo governo federal. Em subsidiadas e financiadas, foram investidos mais de 300 bilhões de reais em habitação social em todos os estados. De acordo com o ministro da Cidade, Jader Filho, o programa fortalece ainda a economia e a geração de empregos.
É o maior investimento da história na habitação no Brasil. Ontem mesmo saiu um estudo feito mostrando o impacto do crescimento que o Minha Casa Minha Vida tem feito em relação à questão do tema da habitação. Também a Abrainc apontou que em outubro do ano passado, junto com a FIP, 85% de todos os lançamentos feitos no país tinham sido feitos pelo Minha Casa Minha Vida, mostrando que o Minha Casa Minha Vida, ele responde à necessidade das famílias brasileiras pela habitação, por outro, gera emprego e renda no nosso país.
Criado em 2009, o Minha Casa Minha Vida foi relançado em fevereiro de 2023. Desde então, o programa passou a adotar novas diretrizes. Os conjuntos são planejados com infraestrutura urbana, como ruas pavimentadas, redes de água, esgoto e iluminação pública. Além disso, a atual versão do programa prioriza a localização dos empreendimentos, garantindo a proximidade ao comércio, a equipamentos públicos e acesso ao transporte. A aposentada Maria Yolanda Rodrigues, que também foi contemplada com uma casa em Rio Grande, diz que o apartamento significa mudança de vida.
Ah, mudar tudo. Mudar tudo, porque eu vou ter a minha privacidade, minhas coisinhas, tudo, né?
Desde o ano passado, o programa passou a contemplar também a faixa das famílias de classe média com renda de até R$12 mil. Para 2026, a meta do governo é chegar a 3 milhões de contratações em todas as faixas. Reportagem Gabriela Noronha.
O CEP, Código de Endereçamento Postal, é um dado importante para que as encomendas possam chegar seus destinatários.
Mas essa realidade não pertencia a cerca de 16 milhões de pessoas, mais de 12 mil comunidades do país e que até o ano passado não tinham o código.
Inicialmente, o programa CEP para Todos forneceu um CEP único para cada comunidade. Agora o programa entra em nova fase para garantir esse direito a cada residência.
Ter um endereço pode parecer algo simples, mas para milhões de brasileiros isso nunca foi uma garantia. Por décadas, a ausência de um CEP significou mais do que a dificuldade de receber cartas ou encomendas. Representou invisibilidade. O programa CEP para Todos do Ministério das Cidades garantiu pela primeira vez pelo menos um código de endereçamento postal para todas as favelas brasileiras. Um marco histórico que alcançou no ano passado mais de 12 mil comunidades, onde vivem cerca de 16 milhões de pessoas. Agora, a segunda etapa do programa vai aprofundar essa transformação. O secretário nacional de periferias, Guilherme Simões, explica que nesta nova fase, o CEP chega de vez ao interior das comunidades. Técnicos mapeiam ruas, vielas, travessas e becos para criar um CEP para cada uma dessas áreas, permitindo que cada casa tenha um endereço completo.
E a gente começa a entrar dentro das favelas, fazer uma leitura intraterritorial e CEPiar por rua. Como a gente diz na linguagem técnica, um CEP por logradouro. Muitas famílias, milhões de pessoas que não conseguem acessar o direito básico, às vezes de consumir ou de trocar correspondências, né? Então, é também levar para os territórios que o Ministério das Cidades tem alguma atuação, a Secretaria de Periferias, né? O programa Periferia Viva tem alguma atuação.
O trabalho já acontece simultaneamente em 10 estados brasileiros. Até agora, 870 novos CEPs em cidades como Salvador e Rio de Janeiro. No Morro da Lua, zona sul de São Paulo, a casa da dona Olga Duarte, de 63 anos, já tem CEP, número e rua. Um endereço completo para quem, por mais de 20 anos, precisou improvisar o próprio endereço.
A gente tinha um ponto que chegava as cartas lá embaixo. Toda a vida, olha, tá com mais de 20 anos, viu? Aí até que um dia o menino apareceu aqui, né? Daí de Brasília, né? Ele veio com esse programa aí, colocou a placa lá embaixo. Aí eu digo, ah, é difícil, a gente foi nas vielas todas. Eu pensava que não vinha. Quando foi um dia, chegou os rapazes com CEP das vielas, tudo bonitinho. Agora tá com uns 15 dias que já veio até a porta do morador aqui. O correio veio entregar um cartão, mas foi a coisa mais linda.
Convém a cidadania, a garantia de direitos, oportunidades e visibilidade para quem sempre esteve à margem. Com o endereço oficial, os moradores conseguem se inscrever em concursos públicos, matricular os filhos na escola, acessar benefícios sociais, comprovar residência para um emprego e até chamar uma ambulância com mais rapidez. Além de garantir um CEP por rua, essa nova etapa do programa tem como meta levar pelo menos uma agência dos Correios para cada um dos 59 territórios mapeados pelo Ministério das Cidades. Reportagem Pablo Mundim.
Em 2025, o Brasil deixou o mapa da fome da Organização das Nações Unidas ao reduzir a insegurança alimentar grave.
E a experiência brasileira está sendo repassada a países africanos que enfrentam situação de vulnerabilidade social.
Delegações do Gabão, Gâmbia, Guiné, Malawi, Mali, Moçambique e Marrocos vieram ao país saber mais sobre programas como Bolsa Família.
Organizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o Banco Mundial, a visita de estudos inclui apresentações técnicas, debates e visitas de campo. O ministro Wellington Dias destacou que desde 2017 a fome crescia no mundo, chegando a mais de 750 milhões de pessoas durante a pandemia. A partir de 2023, com a retomada de políticas sociais, a situação no Brasil começou a mudar e, em 2024, 26 milhões de brasileiros deixaram a condição de insegurança alimentar. Segundo Wellington Dias, entre os fatores para a queda da fome no país estão a economia crescente, com inclusão dos mais pobres, aumento do salário mínimo, do emprego e da renda, com programas de transferência como Bolsa Família e inclusão socioeconômica, com incentivo à abertura de empresas.
Aqui nós temos, de um lado, transferência de renda, é o Bolsa Família, e é para quem está na miséria, é quem ganha em torno de 50 dólares por pessoa da família. E criamos um modelo que estimula o emprego, que estimula o empreendedorismo.
A ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social de Moçambique, Ivete Alani, afirmou que o Brasil é na área.
Este exemplo do Brasil para nós vai ser importante na consolidação do piso. Proteção. Para nós foi bastante importante estar cá e conhecer, partilhar as experiências.
Já o especialista em proteção social do Banco Mundial, Tiago Falcão, falou que o Brasil é um exemplo que pode repassar a experiência no combate à fome para que outros países possam adaptá-la segundo a realidade de cada um.
Conheçam a experiência brasileira, entendam, inovem a partir da sua própria experiência, porque é a partir daí que a política social pode evoluir, avançar.
Na quinta-feira, dia 26, as delegações vão visitar os centros de referência de assistência social no Distrito Federal, para conhecer na prática o atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade. Reportagem Márcia Fernandes.
E a política de segurança e alimentar tem atingido novos espaços nos últimos anos no país.
É o que mostra censo realizado pelo IBGE em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O Censo do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Censo SISAM, mostra que cresceu o número de municípios com estrutura voltada à política de segurança alimentar. Em 2018, 36,6% das cidades informavam ter organização na área. Em 2024, o percentual chegou a 51%, um avanço de cerca de 14 pontos percentuais, segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Também aumentou a presença dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, que passaram de 36,4% dos municípios em 2018 para 51,4% em 2024. As câmaras intersetoriais e as leis municipais específicas sobre o tema também registraram crescimento no período. De acordo com o Ministério, o relatório apresenta um panorama atualizado sobre a institucionalização da segurança alimentar e nutricional nos municípios brasileiros e reúne dados sobre estrutura de gestão, governança, instrumentos legais, ações, equipamentos públicos e fontes de financiamento da política municipal. Confira o documento completo em gov.br/mds. Em Brasília, Lucília Araújo.
café brasileiro, desmatamento.
Esse é o objetivo da plataforma Parque Cafeeiro, desenvolvida pelo governo federal e lançada nesta terça-feira.
A ferramenta é pública, gratuita e aberta a toda a cadeia produtiva do café. E o acesso é feito pelo gov.br.
O sistema permite que produtores emitam uma declaração de conformidade ao não desmatamento.
Segundo o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, a iniciativa fortalece o café brasileiro no mercado internacional.
Café brasileiro, que é sinônimo de qualidade, vai ter também agora o sinônimo de rastreabilidade e de confiança. A maior safra de café da história do Brasil será esse ano. Segundo dados da Conab, 66 milhões de sacas de café serão produzidas no nosso país. E agora nós vamos certificar que nós sabemos produzir com responsabilidade, livre do desmatamento, sem a sobreposição das áreas indígenas, quilombolas, das unidades de conservação.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Inovação e tecnologia brasileira na área espacial.
A Universidade de Brasília, com apoio da Agência Espacial Brasileira, desenvolveu um motor de foguete com uso de impressão 3D metálica.
O motor tem apenas 3 quilos e foi projetado para operar em condições extremas de pressão e temperatura.
O projeto contou com mais de 13 anos de pesquisas conduzidas pelo Laboratório de Propulsão Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Foram 3 protótipos antes de chegar à 4ª e última versão de precisão e inovação, que coloca o Brasil como pioneiro nesse tipo de equipamento, como destacou o professor de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Brasília e responsável pelo projeto, Oleksiy Shinkarenko.
Esse é um avanço imenso para o Brasil, porque não existia ainda essa tecnologia e nós somos primeiros que começaram a fazer desenvolvimento de motores de foguetes com essa tecnologia.
O motor foi projetado para produzir impulso para foguetes e sistemas de propulsão espacial que são necessários para enviar satélites ao espaço, controlar a sua trajetória ou fazer manobras específicas durante uma missão. Como garante o engenheiro aeroespacial da equipe de pesquisas do projeto, Patrick Mello.
O nível de tecnologia que a gente tem aqui é comparado com empresas grandes, que é as tecnologias utilizadas por grandes empresas como a NASA e a SpaceX. A gente, com os recursos que nós temos, nós estamos conseguindo desenvolver tecnologias que conseguem se comparar às tecnologias de fora.
O governo federal vai continuar investindo no setor com impactos diretos em áreas estratégicas, como telecomunicações, agricultura e gestão de desastres, como lembra o diretor de Inteligência Estratégica e Novos Negócios da Agência Espacial Brasileira, Paulo Gessini.
Isso é importante para a sociedade. Sem espaço, não teria comunicação, não teria navegadores, satelitais, não teria agricultura. Hoje em dia usa espaço agricultura de precisão, prospecção de recursos, observação da terra.
Com cerca de 3 quilos, o motor desenvolvido com impressão 3D metálica foi projetado para operar em condições extremas de pressão e temperatura. Agem Cleide Lopes.
Mais de 1.400.000 turistas estrangeiros visitaram o Brasil no primeiro mês deste ano.
Os dados são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, ligada ao Ministério do Turismo, e também são dados da Polícia Federal.
O destaque ficou com a chegada de turistas europeus, que teve um salto de 19% em relação a janeiro do ano passado.
Esses turistas vieram principalmente de Portugal, Holanda, França e Alemanha.
Já na América do Sul, destaque positivo veio da Colômbia, do México e do Chile.
E nós voltamos a falar da tragédia em Minas Gerais.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, concedeu agora há pouco uma entrevista à imprensa e anunciou recursos que serão repassados para as prefeituras.
O Ministério do Desenvolvimento Social liberará recursos R$ 800 por pessoa desabrigada. Nós temos centenas de pessoas desabrigadas. Aí é para a prefeitura, para comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar, é repassado para a prefeitura. Para as famílias, aí vai ser antecipado o PPC, será antecipado o Bolsa Família e depois, claro, quem perdeu a casa, Minha Vida, todo esse trabalho. Mas esse per capita é para o município, que é quem está mais perto, poder agir mais rapidamente.
Segundo Geraldo Alckmin, já foram registrados 29 óbitos nos municípios atingidos, sendo a maior parte, 22 deles, em Juiz de Fora.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal julga acusados das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes.
Tribunal Superior do Trabalho homologa acordo coletivo nacional após mediação e encerra negociação de 5 anos.
Justiça Eleitoral Brasileira completa 94 anos hoje.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento dos 5 réus acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes em 2018.
Será retomado amanhã de manhã. Marcelo Della Libera.
Os 5 réus são Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, João Francisco Brazão, ex-deputado federal, Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio, Ronald Paulo de Alves, ex-policial militar, e Robson Calixto Fonseca, assessor do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Eles respondem por planejar o homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e pela tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves em março de 2018. Enquanto os irmãos Brazão e Robson Fonseca respondem também pelo crime de organização criminosa. No início do julgamento, na manhã desta terça-feira, o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, leu um resumo com os fatos e as acusações. De acordo com Moraes, foram ouvidas 9 testemunhas de acusação, 46 de defesa e a realização dos interrogatórios dos réus. Já na parte da tarde de hoje, houve a manifestação da defesa dos réus. O julgamento será retomado amanhã de manhã com o voto do relator. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera.
Deverá indenizar mas morto durante briga de torcidas de futebol pelo fato de ter exibido, sem autorização, imagens do velório e do enterro.
A condenação foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça de São Paulo determinar a inutilização de qualquer vídeo ou matéria jornalística com a imagem do rapaz falecido e proibir a divulgação em canais abertos, pagos ou na internet, além de condenar a Globo a pagar indenização por dano moral aos pais da vítima. O relator na terceira turma do STJ, ministro Ricardo Villas Boas Cueva, observou que a liberdade de expressão não é absoluta e pode ser considerada abusiva se desrespeitar a honra e a imagem das pessoas. Segundo ele, diante do uso indevido da imagem de alguém, não é preciso provar que houve prejuízo à honra para que a indenização se justifique, pois o dano moral é presumido.
Com mediação do TST, representantes da Federação dos Empregados em Concessionárias de Rodovias e do Sindicato das Concessionárias e Rodovias do Brasil assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho.
Foram mais de 5 anos de negociação entre as partes. Renata Gorga.
A Convenção Coletiva de Trabalho tem 145 cláusulas. Entre elas, existe a previsão de reajuste salarial de 4,87%, além de auxílios creche e quebra de caixa, um adicional pago aos empregados que trabalham nas cabines de pedágio. As partes envolvidas reforçaram a importância da mediação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o SEJUSC do TST, para alcançarem a assinatura da convenção.
O primeiro Código Eleitoral brasileiro foi criado há 94 anos, em 24 de fevereiro de 1932.
A data também marca outra conquista. As mulheres passaram a ter direito a votar. Fábio Ruas.
O Código Eleitoral Brasileiro, publicado em 24 de fevereiro de 1932, criou uma justiça especializada para organizar as eleições no Brasil. Surgia a Justiça Eleitoral. A missão desse ramo do judiciário era estabelecer as bases para o pleno exercício dos direitos políticos no Brasil, com a gestão das eleições em todo o país. A data também marca outra conquista. As mulheres passaram a ter direito a votar.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Representação brasileira no Parlasul aprova acordo Mercosul-União Europeia.
Senado aprova PEC com regras para descanso de motoristas profissionais nas rodovias.
Avança projeto que dobra a pena para furto de celular.
Boa noite.
Boa noite.
Motoristas profissionais não poderão ser penalizados por descumprirem intervalos de descanso quando não houver estrutura adequada no percurso, situação que poderá ser reconhecida pelo poder público ou comprovada pelo próprio condutor. Com essa definição foi aprovada na tarde de hoje pelo plenário do Senado e segue para análise da Câmara.
O texto determina a instalação de pontos de parada em intervalos regulares, com condições mínimas de segurança, higiene e repouso, e autoriza o fracionamento de descanso em viagens superiores a 24 horas. Mais informações com Alexandre Campos.
Pelo texto, o poder público e o setor privado também serão obrigados a instituir uma política nacional de apoio à atividade de transporte rodoviário profissional, para garantir que as rodovias do país contem com espaços próprios para o descanso desses trabalhadores. O Poder Executivo deverá definir os critérios técnicos e logísticos a serem observados para a oferta desse tipo de infraestrutura nos trechos rodoviários, rurais e urbanos. Autor da PEC, o senador Jaime Bagatto, do PL de Rondônia, considera injusta a multa aplicada a motoristas que não cumprirem um período de descanso por falta de pontos de parada para esse fim. Ele espera que agora esses espaços saiam do papel.
Nas rodovias que não existe concessão, que são administradas pelo governo federal, que são da União, vai ter que ser administrada pela União. E aonde as rodovias já têm as concessionárias administrando, ali vai ser através das concessionárias que estão administrando as rodovias federais. Precisa que isso realmente não fique só no papel, mas que isso realmente aconteça.
A proposta ainda exige que uma lei específica discipline o período de descanso diário dos motoristas profissionais. O tempo mínimo de repouso desses trabalhadores por dia, em viagens que durarem mais de 24 horas, deverá ser de ao menos 11 horas, sendo que, entre duas jornadas distintas, não será inferior a 8 horas.
O senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, afirmou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal após decisão sobre Vorcaro de não comparecer para o depoimento ao colegiado. Carlos Viana também ressaltou que vai tentar aprovar trabalhos da comissão que terminam no fim de março.
Já no caso do Banco Master, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários declarou hoje, em depoimento no Senado, que as irregularidades executadas pelo banco já eram conhecidas pela CVM desde 2022. Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos apontam omissão da autarquia e falhas na supervisão ao destacarem as fraudes bilionárias. Repórter Marcela Cunha.
O Banco Master manipulou ativamente os próprios balanços para superdimensionar os ativos dos fundos exclusivos em que investia, segundo o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Ascioli. Aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, ele confirmou que a CVM detectou movimentações atípicas desde pelo menos 2022, mas que por falta de pessoal e orçamento, a maior parte dos processos ainda está em andamento.
CVM, sim, sabia desde 22, não foi nem de 22, desde antes até já começava. E aí não é que não fez nada, ela fez vários processos, está fazendo. Alguns poderiam ser mais rápidos, realmente.
Mas a capacidade de atuação preventiva da CVM foi questionada por diversos parlamentares. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, lembrou de episódios recentes como o das lojas Americanas e do Banco Pleno. Ele acusou diretamente a CVM de promover um ambiente regulatório excessivamente permissivo.
Nós estamos falando de milhões de brasileiros que estão sendo prejudicados porque o dinheiro do seu fundo de previdência evaporou-se. E não dá para dizer que a CVM não foi omissa.
Para evitar novos casos de fraudes bilionárias, os senadores defenderam a exigência de transparência total sobre a identidade dos cotistas de fundos de investimento, além da integração tecnológica mais robusta entre a CVM e o Banco Central.
A Comissão de Segurança Pública aprovou a sustação de decretos do Poder Executivo que restringiam o acesso a armas de fogo e transferiram do Exército para a Polícia Federal a fiscalização de parte dos armamentos. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O relator senador Márcio Bittar, do PL do Acre, defendeu o fim das normas e afirmou que a posse de arma deve ser uma escolha individual. Já o vice-presidente do colegiado, Sérgio Moro, do União do Paraná, destacou que decretos não podem ultrapassar limites definidos. Um projeto proibindo novas restrições por decreto aguarda votação na CCJ.
A Comissão de Segurança Pública também aprovou um projeto que dobra a pena para o furto de aparelhos celulares. O projeto, que seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça, também aumenta a punição para o roubo, que é a subtração do telefone com o emprego da violência. Repórter Bruno Lourenço.
De autoria do presidente da Comissão de Segurança Pública, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o projeto dobra a punição para o furto de celulares, que agora passará de 1 a 4 anos para 4 a 8 anos de prisão e multa. O relator, senador Márcio Bittar, do PL do Acre, reclamou de quem tenta diminuir a gravidade desse tipo de crime, cada vez mais comum no país.
Primeiro que o furto de celular, ele alimenta o crime organizado. Segundo que ele atinge os mais pobres, pessoas que compram o celular e vão pagando por 12 meses. Depois não é apenas o roubo de um aparelho, ele está roubando a senha bancária, ele está roubando a intimidade das pessoas que depois poderão ser chantageadas. Enfim, então é uma coisa que merece uma atenção maior.
O projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública ainda inclui o roubo de celulares, que é a subtração do bem com o uso de violência, nas hipóteses em que a pena pode ter uma elevação de 33% a 50%.
A representação brasileira novou hoje o acordo comercial Mercosul-União Europeia.
O texto agora segue para a votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Repórter César Mendes.
A representação brasileira no Parlaçul aprovou o acordo provisório de comércio entre o Mercosul e a União Europeia, dando início formal à tramitação do tratado no Brasil. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou a importância da abertura de novos mercados aos produtos brasileiros no atual contexto de tensões comerciais no mundo.
Remetemos o projeto para o presidente Hugo Mota, que já indicou um relator, que é o deputado Marcos Pereira, com a certeza de que haverá de ter uma tramitação célere.
O acordo Mercosul-União Europeia será votado pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.
E 8 mulheres foram homenageadas na primeira edição da Comenda Ceci Cunha, criada para reconhecer feminina no Legislativo e no Executivo.
A cerimônia ocorreu em sessão especial no plenário do Senado. O repórter Henrique Nascimento acompanhou e tem mais detalhes.
O protagonismo feminino na política foi celebrado no plenário do Senado com a entrega da primeira comenda Ceci Cunha. A homenagem reconhece mulheres que se destacaram no exercício de funções no Legislativo e no Executivo e leva o nome da ex-deputada alagoana Josefa Santos Cunha, assassinada em 1998 no crime conhecido como Chacina da Gruta. Filho de Ceci, o ex-senador Rodrigo Cunha afirmou que a premiação preserva o legado de dedicação à medicina e à vida pública deixado pela mãe.
Na política entrou porque sempre foi seu lema ajudar as pessoas e lutar pelo que é certo, por justiça. E não há em nenhum outro lugar maior do que na política para deixar esse legado eternizado.
Entre as homenageadas está a ex-senadora Nilda Gondim. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, filho dela, defendeu a ampliação da presença feminina na política.
Nós precisamos tomar ainda mais outras atitudes. E uma destas é ter como inspiradora de mulheres que se fizeram presentes e que estão presentes, sim, na memória da nossa deputada Ceci Cunha.
Também receberam a comenda Célia Rocha, Eunice Miquiles, Leane Lemos, Lina Mara Batistella, Maria Luísa Fontinelli e Sheila de Carvalho.
Trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode aumentar fiscalização sobre grandes plataformas da internet.
Desconto de aluguel na folha de pagamento pode ser votado pelo plenário.
Projeto garante prioridade à mulher vítima de violência na perícia médica.
Deputados pedem CPI para apurar denúncias de desvios no Banco Master.
Boa noite.
Paulão, do PT de Alagoas, cobra a instalação de uma CPI para investigar as movimentações financeiras do Banco Master. O parlamentar questiona o silêncio de autoridades da República e o recuo de órgãos de controle diante de denúncias que envolvem altas
público. Na visão de Paulão, uma CPI é capaz de garantir apuração rigorosa e independente sobre o alto escalão dos entes públicos. Para ele, a sociedade exige transparência no caso do Banco Master.
Diz do União do Acre denuncia o que chama de retorno da corrupção e da miséria no Brasil, criticando os gastos da presidência. Ele moveu um lógico que resultou no aumento da falência de empresas estatais e privadas.
Coronel Ulisses também ataca a idoneidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, citando supostos escândalos financeiros. Ele exige a abertura de uma CPMI para investigar o Banco Master e defende o fim do que considera ser uma perseguição política no país.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende a autonomia da Polícia Federal e critica a tentativa de acesso a dados sigilosos de investigações. Ele sustenta que o sigilo é fundamental para a lisura dos processos, além de evitar que o governo interfira no trabalho policial.
Delegado Marcelo Freitas defende que apenas o delegado responsável, o Ministério Público e o Judiciário tenham acesso ao conteúdo de inquéritos. Além disso, ele pede punição aos responsáveis por desvios no Banco Master e a instalação de uma CPMI para investigar o caso.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, teme que o Brasil caminhe para um regime de exceção devido ao que chama de fraquejo das instituições. O deputado critica o judiciário, afirmando, por exemplo, que sua imparcialidade foi perdida em processos contra militares.
Rafael Simões também contesta a condução econômica do governo, mencionando a atual taxa de juros e a perda do poder de compra. Segundo ele, a perseguição ao agronegócio e tolerância com a corrupção, o que, na sua avaliação, ameaça a estabilidade democrática do país.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, pede a responsabilização do governador Ibanez Rocha por supostas irregularidades no BRB. O parlamentar acusa o governador de comprometer o patrimônio público ao colocar terrenos do DF como garantia para cobrir prejuízos do banco.
Alberto Fraga critica o uso de imóveis estratégicos, como o centro administrativo, para sanar dívidas com títulos podres. O parlamentar defende que a justiça atue com rigor para punir os responsáveis pelo rombo nas contas do distrito. Distrito Federal.
Professor Reginaldo Veras, do PV, acusa o governo do Distrito Federal de causar prejuízos ao banco ao defender a Compster, mesmo ciente dos riscos. O deputado questiona se houve incompetência ou corrupção no caso.
Professor Reginaldo Veras também critica uma suposta tentativa de venda de terrenos públicos para cobrir o rombo da instituição financeira distrital. Ele declara apoio à Polícia Federal e cobra a responsabilização judicial e prisão dos envolvidos no caso.
Segurança Pública.
Belong Solano, do PT do Piauí, defende as mudanças feitas pelo Senado ao projeto de lei antifacção apresentado pelo governo federal. Segundo ele, as alterações voltam a fortalecer o combate ao crime organizado e à estrutura investigativa, além de aumentar as penas.
Outro ponto positivo indicado por Belong Solano é a integração das forças de segurança. Em sua avaliação, o texto do Senado garante mais condições para condenar facções e milícias. O deputado criticou ainda os cortes na Polícia Federal e no Fundo de Segurança, aprovados pela Câmara.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, lamenta o assassinato da freira Nádia Gavansky, de 82 anos, cometido por um homem com antecedentes criminais. Na visão do deputado, se as leis anticrime do país fossem mais rigorosas, o acusado não teria sido libertado no final de 2025.
Delegado Paulo Bilinski atribui o assassinato ao que classifica como postura branda com criminosos reincidentes. Ele defende o endurecimento das leis penais e afirma que a permanência desse modelo compromete a segurança da população.
Justiça.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca o julgamento dos acusados de planejar o assassinato de Marielle Franco e relembra a trajetória